Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos a estar aquí en la presencia del Señor en congregación. Cuán hermoso y cuán maravilloso es estar en la presencia del Señor en congregación. Hoy no sé cuántos de vosotros visteis el programa de la 2, pero el programa de la 2 precisamente enfatizaba hoy lo importante que es estar en congregación. Y el pastor presentaba a dos o tres personas bautizándose y mostraba lo importante que es ser parte de la comunidad. Es decir, bautizarse es para decir a la comunidad: yo quiero ser parte de la comunidad de Cristo, y vosotros sois el cuerpo de Cristo, quiero ser parte de la comunidad de Cristo, quiero estar involucrado en la comunidad y quiero estar en los proyectos que la comunidad lleve a cabo y todo eso. Y el pastor estaba explicándolo muy bien. Así que estamos agradecidos a Dios porque podemos estar aquí en la presencia del Señor con gozo y alegría y dándole gracias a Él, porque Él es el que nos sostiene y nos mantiene y nos da la vida. Vamos a darle gracias. Amoroso Dios y Padre, Señor, maravilloso. Tú que eres sobre toda tu creación, Padre, venimos delante de Ti como congregación a darte gracias porque Tú, Señor, te mereces toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria. No tenemos palabras, nuestro vocabulario no tiene palabras, Señor, para agradecerte, porque Tu amor es infinito, Tu misericordia es infinita, Señor, y nosotros todas las palabras que usamos son finitas. Así que te damos las gracias, Padre, por ser quien eres, amor y misericordia continua y eternamente, Señor. Te damos gracias por Tu Hijo Jesucristo, que vino a redimirnos y que hace pocos días celebramos el culmen del amor de Él, que fue entregarse libre y voluntariamente por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por Tu maravillosa bondad que cubrió al mundo entero en Él, y te pedimos, Padre, que nos ayude a tener nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos para estar atentos y percibir dónde Tú estás moviéndote por medio del Espíritu, Señor, para que podamos llevar Tu amor y Tu misericordia y Tu bondad y Tu gracia a otros, a aquellos que no Te conocen, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, por habernos permitido una semana más de vida, de quehaceres, de reflexión en Ti también, Señor, de pensar en que somos Tus criaturas, que Tú nos has hecho para darte gloria y honra. Y te pedimos que estés aquí esta tarde, Señor, con nosotros, y que estés, Señor, bendiciendo a De Noel con la predicación, que le ayude, Señor, con su español, y que a nosotros nos abras también los oídos para poder escuchar lo que Él nos dice, Señor, por medio de Tu Espíritu, Señor. Que Tú nos ayudes con la alabanza también, Señor, para que sea para darte gloria y honra y alabanza, y para que, Señor, Tú te goces con nosotros. Jesucristo presenta la alabanza delante de Ti, así que te pedimos, Padre, que Tú la recibas gratamente, y sabemos que así es. Ayúdanos, Padre, a alabarte con todo nuestro ser, sin máscara ni tapujos, sino que sea honesta y honrada la alabanza de Tus hijos. Te pedimos por aquellos que no pueden estar aquí esta tarde, Señor, que Tú bendigas sus vidas también, y que los ayudes, Padre, también a sentirse parte de la congregación, y que deseen pronto estar con nosotros, Señor, y que eso sea una realidad. Te pedimos por todos los que alrededor de la tierra laboran en Tu evangelio, pidiéndote especialmente por los que están en zonas de persecución, de guerra, de conflicto, de hambre, zonas donde hay tantísima miseria y tanto sufrimiento, Señor, que Tu palabra, Señor, se crezca y sea, renueve las vidas de aquellas personas que sean tocadas por ellas, Señor, y que Tu espíritu levante a un gran pueblo para Ti, porque ese es el propósito que Tú tienes para nuestras vidas. Así que, Señor, te pedimos que estés con nosotros, que todo lo que se haga sea para Tu gloria y honra. Y te damos las gracias por todo Tu pueblo alrededor del mundo, pidiéndote por cada uno de los que tienen necesidad, especialmente los que están enfermos o los que sufren en necesidad o dolor. Dándote gracias una vez más, Padre, pidiéndote todo esto en el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 118 y vamos a leer del 22 al 29. La piedra que desecharon, y es la continuación de lo que estuvimos leyendo la semana pasada, creo. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Nos tenemos que regocijar y alegrar en el Señor por la salvación y la victoria que nos da. No tanto por las cosas materiales que fenecen y pasan, sino por la salvación, es lo que dice. Y muchas veces estamos pidiéndole a Dios solo por lo físico pasa. Y tenemos que pedirle más veces por lo que no pasa, que es eterno, que va a ser permanente. Y por eso es por lo que tenemos que pedirle. Danos la salvación, dice. Bendito el que viene en nombre del Señor, versículo 26. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Uníos a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Y eso es lo que es la parte que escogieron el domingo de Ramos para hacer aquello que hicieron. Habían leído los salmos, se leían los salmos en la sinagoga y todos los sábados. Entonces, por lo tanto, estaban familiarizados con esa parte. Y esa parte las que escogieron. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. ¿Cuántas veces nos encontramos dando gracias a Dios solo por las cosas físicas? Cuando lo más importante que nos ha dado Dios es su gracia y amor en Jesucristo. Por eso es que si os dais cuenta, yo siempre en la oración congregacional que hacemos aquí, hago énfasis en las cosas espirituales. Conforme Pablo dice, fijaos las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque es que de alguna manera también quiero instruiros para que sepáis qué es lo que Dios desea escuchar principalmente. Dios desea escucharlo todo, pero el énfasis tiene que estar en las zonas espirituales, no en las zonas físicas. Porque lo más importante que Dios nos ha dado es su gracia y su amor en Jesucristo. Versículo 29, dad gracias al Señor porque es bueno, su gran amor perdura para siempre. Sí, en los salmos, a pesar de las dificultades que tenían, el asedio que sufría David, las enfermedades que había, todo eso, o sea, la mayoría de las veces, la oración a Dios era una oración de acción de gracias. Había también intercesión, había plegaria, había peticiones, había súplicas, pero la mayoría de las veces era acción de gracias a Dios. Y eso no se nos tiene que olvidar, hermano. Así que vamos a dar gracias a Dios por ser nuestro Dios, lleno de gracia y amor en Jesucristo. Amoroso Dios, Señor y Padre, venimos delante de ti una vez más como congregación a darte muchas gracias, porque tú eres todo amor y todo bondad, y en tu Hijo Jesucristo, Señor, tú nos has manifestado esa realidad maravillosa. Tú nos has dado la vida eterna contigo, Señor, si es que deseamos y perseveramos en desear estar contigo por toda la eternidad, Padre, y eso no tiene valor, eso no es algo que nosotros podamos comprar con nada. No podemos pagar por ello. No habría dinero en el mundo entero ni en todo el universo, porque eso es más valioso que todo. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias por esa bondad inmerecida, por ese amor inmerecido que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a apreciar cada día el sacrificio desinteresado y voluntario y libre que Él llevó a cabo por cada uno de nosotros para manifestar tu amor y tu bondad a cada uno de los que has creado, incluso a tu creación. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios porque actuó en Jesucristo para darnos la salvación y la victoria.
Padre, gracias porque en Jesucristo nosotros fuimos aproximados de ti y hoy podemos estar juntos como hermanos salvos por la gracia y la misericordia de Cristo, hablando del grande amor de Cristo Jesús en la cruz, dando su vida por nosotros. Gracias, Señor, por podermos compreender a cada día que não somos nada sem o Senhor, mas com o Senhor somos mais que vencedores. Graças também por sabermos que a cada dia o Senhor está nos salvando da contaminação do pecado, da maldade, e através de sua morte e ressurreição, nós outros podemos cada dia estarmos livres das artimanhas do diabo e de tudo aquilo que antes nos perseguia e nos encadenava, Senhor. Graças por seu grande amor e misericórdia. Te alabamos e cremos que a cada dia o Senhor mesmo nos fará crescer e demonstrar esse amor a outros irmãos, a outras pessoas, para que o mundo sepa que tu eres Deus todo amoroso. Em nome de Jesus, amém.
Vamos a seguir pidiendo por cordura, tanto por Putin, por Volodymyr Oleksandrovich Lesetsky, que piensen en los seres humanos que sufren. Hoy salía en el telediario el señor Putin yendo a la misa, porque están celebrando la Pascua en la zona ortodoxa, sabéis que es después, y yo decía, ¿tendrá ese hombre cara de ir a la iglesia dando vida, matando las vidas y dejando las ciudades arrasadas? Uno nos explica cómo puede congeniarse esas dos cosas, pero eso es lo que pasa en las religiones esas. Son religiones de apariencia y superficiales. Y él utiliza eso para lavarse la cara, indiscutiblemente. Ahora, yo lo que no sé es las autoridades, qué es lo que hacen, de la iglesia. madurez en la iglesia, tenía que haberle dicho, ¿no? Pero si os dais cuenta, la iglesia ortodoxa en Rusia no ha dicho nada, nada, nada. Y ahora está totalmente del lado del Estado, totalmente. Es lo que hay. Y que cedan en sus posiciones y lleguen a un acuerdo de paz, porque si no, no va a quedar de esa zona nada, va a arrasarlo todo. Que luego yo no sé para qué quiere una zona arrasada. Bueno, hermanos, vamos a tener la alabanza a Dios, porque Dios se merece toda nuestra alabanza. Como dice el Salmo, ahí da gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Vamos a alabarle, sabiendo que el amor de Dios perdura para siempre, y que Él es bueno, en verdad bueno, que no hay nadie tan bueno como Dios.
Dios, gracias por estarmos con vida y podemos alabar al Señor, y perfecciona, Dios, nuestras voces, y cada día nos dé esa sabiduría para estarmos aprendiendo más y más del Señor. E podemos sentir, oh Deus, cada dia a presença tua, oh Deus, através de los cânticos, através de la alabanza também, que sabemos que o Senhor habita em louvor e adoração, em los cânticos, em la alabanza. Por isso, Padre, estamos diante do Senhor nesta tarde e clamamos que nos dê sempre um coração alegre e uma vida que alabe o Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Señor y Padre, te queremos pedir por la cordura en los gobernantes que están directamente involucrados en esta guerra atroz en Ucrania, Señor, por Putin y por Zelensky, Señor, que tú estés con ellos tratando de modificar sus mentes y ayudándoles a ver, Señor, que la salida tiene que estar en ponerse de acuerdo y dialogar y terminar de una vez esa masacre, Señor. Sabemos que tú te condueles con cada uno de los que sufren, Señor. Así que te queremos pedir que tú intervengas en sus mentes y corazones, y en las mentes y corazones de sus consejeros, de sus generales y mariscales militares, que ellos también, Señor, sean imbuidos de tu espíritu de paz y puedan, Señor, de alguna manera buscar el resquicio de tu luz para que pronto, Señor, acabe esa atrocidad y pueda haber paz de nuevo, Señor. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Shalom, por antonomasia. Amén. Tengo alguna historia de humor antes de empezar a contaros algo más. Esto nos lo envía nuestro hermano Rafael Valenzuela. Cada vez que alguien te dice, Dios te lo pague, está usando cristomonedas. Se ve un anuncio vertical de estos de que hay en todas las calles, un anuncio de estos grandes vertical, en el que aparece el conseguidor y guapera de las pasarelas de moda, supuesto duque de Villalba, que no tiene el título, por cierto. He estado informándome y no lo tiene, pero él dice que lo tiene, pero todavía no se lo han concedido, todavía no es público. Luis Medina Abascal, el chico este joven de que está en la Comunidad de Madrid, con la firma del traje que lleva Mango. Lleva un traje de Mango, porque está haciendo publicidad de eso, porque tiene él era Mister España, no sé, también era un chico muy guapo. Y por encima han escrito, no se puede decir que no había avisado. No se puede decir que no había avisado. Mango todo lo que cojo. ¿Sabéis la palabra mango? Mangares al bolsillo. Exactamente, la marca Mango. Pero es que Mango también significa. La profesora le dice a Jaimito, ¿qué me puedes decir sobre la gelatina? La gelatina. No sé, profesora. En mi antigua escuela solo conocí la I latina y la I griega, pero la gelatina nunca la escuché. Un loco con un palo de escoba hace que mira por uno de los extremos. Está el loco con el palo de escoba como si estuviera mirando con un catalejo, ¿no? Llegan los psiquiatras y le preguntan, ¿qué está pasando aquí? El loco le responde, estamos viendo la luna. Uno de los psiquiatras hace lo mismo que los locos y dice, pero ustedes están más locos que cuando llegaron. Por aquí no se puede ver nada. El loco entonces le responde, más loco está usted que nosotros, que llevamos todo el día intentándolo, ver algo, y usted quiere verlo a primera vista. Se quiere verlo nada más llegar. Los locos no están tan locos. Este domingo nos da inicio a la temporada de reflexión sobre la vida resucitada y ascendida de Jesús. qué hizo Jesucristo después de que resucitó y ascendió. De eso es lo que trata, de eso es lo que trata la vida o los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo desde aquí en adelante. ¿Qué hizo Cristo después de resucitado? El tema es responder a Jesús resucitado y glorificado. ¿Cómo respondemos al Jesús resucitado y glorificado? Así que en nuestro pasaje de hoy somos testigos de cómo en la resurrección Dios ha mostrado el abismo que hay entre los valores humanos y los valores de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Presenciamos al Jesús exaltado en contraste con el siervo sufriente en su horrible muerte y humillación en la cruz. Yo algo que siempre me pregunto cuando yo, alguna vez que yo voy a algún pueblo que nunca estuve, una capital que nunca estuve, a mí a veces me gusta, y alguno puede extrañarse por eso, a mí me gusta a veces ir, por ejemplo, a una catedral para ver qué imaginería hay. Y normalmente la imaginería que hay es a Cristo muerto, pero muy pocas imágenes hay a Cristo glorificado. Es decir, el concepto en la Iglesia Católica principalmente es un concepto que es el que tenemos aquí, en España en general, es un concepto a Cristo muerto, pero no se piensa mucho en el Cristo glorificado. Hay algunos, pero muy pocos. Así que presenciamos al Jesús exaltado en contraste con el siervo sufriente en su horrible muerte y humillación en la cruz. En Hechos 5, 27 al 32, Pedro se encuentra ante un desconcertado Sanedrín, declarando audazmente que el hombre que crucificaron, Dios lo ha glorificado. En Apocalipsis 1, 4 al 8, damos testimonio del Cristo exaltado en todo su poder, cuando dice, yo soy el Alfa y la Omega, el que estuve muerto y he resucitado. Y se nos recuerda que aún los que lo crucificaron serán testigos de su gloria, porque dice que aún los que lo crucificaron lo verán. No sabemos cómo va a ser eso. Por eso es que me preguntaba, me parece que era Jennifer, si se arrepintió el otro día, me preguntaba Jennifer acerca de eso, si se arrepintió el otro ladrón, el que llamamos mal ladrón. No lo sabemos si ahí se arrepintió o no, pero lo cierto es que él aguarda una resurrección, y en esa resurrección quizás va a ser cuando tenga la oportunidad. No lo sabemos, pero posiblemente pueda ser así, porque ahí dice, aún los que le crucificaron van a levantarse a estar vivos, a estar conscientes y ser testigos de la gloria de Dios, porque estos todavía no fueron testigos. Finalmente, en el pasaje de nuestro sermón en Juan 20, 19 al 31, vemos que Tomás se resiste al concepto de que el Señor resucitado podría ser la misma persona a la que clavaron clavos en las manos y una lanza en el costado. ¿Cómo puede ser posible que mi Señor que murió, que le atravesaron con una lanza ahí en el costado, cómo puede ser que esté vivo? Él todavía no creía eso, porque él tenía sus ideas filosóficas también, como después se nos va a explicar. Sin embargo, cuando confirma que Cristo herido es también el Cristo glorificado, solo puede tener una respuesta: Señor mío y Dios mío. Cuando él mete su mano en sus llagas, los dedos en las llagas y su mano en el costado, entonces comprende que sí, que está realmente ante el Dios glorificado. El título del mensaje de hoy: ¿cómo responder a Jesús resucitado y glorificado? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo responder? Y para mí es un privilegio anunciaros que después de la lectura de la escritura central del mensaje de hoy, nuestro anciano de Noel dos Santos Ferraz vendrá al frente para hacer la exposición de la palabra para todos nosotros en este domingo. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 20, 19 al 31 y nuestra hermana Ana va a estar leyéndola para todos nosotros. Juan 20, 19 al 31.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios. Los que estamos aquí y todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículos 19 al 31, y dice lo siguiente en la palabra del Señor. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quien no se los perdonéis, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros doce, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas del costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos les saludó: la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en su nombre y que tengáis vida.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Alegría, podemos estarmos juntos novamente para estarmos aprendendo da palavra do Senhor e também participando, né, como igreja, como irmãos, desse momento de comunhão, de alegria, e podemos estar revendo também todos os irmãos, no qual durante a semana muitas vezes não temos essa oportunidade. E nós outros queremos começar aqui falando um pouquinho sobre a Páscoa, né, que desde o princípio aí, quando o povo de Israel estava no Egito, Deus instituiu a Páscoa e ha sido um ato interessante que significava a saída, né, do povo de aí para uma vida com Deus, uma vida nova. E durante estes dias estamos celebrando, né, todo esse processo também com relação à morte e à ressurreição de Cristo Jesus, e esse texto lido de João capítulo 20 nos traz exatamente esta confirmação de que a palavra de Deus se ha cumprido, de que tudo isso se ha cumprido de fato e de verdade, de hecho e de verdade, para que os cristianos, nós outros cristianos, pudéssemos continuarmos relembrando, não só relembrando, mas também atuando como pessoas participantes desse ato tão gracioso. Deus nos ha dado vida, nos ha salvado através de Jesus Cristo, por meio do qual nós outros somos salvos, somos purificados. Interessante que estamos em um tempo onde há muita incredulidade, muitas pessoas todavia, assim como Tomás, todavia não crê que Jesus Cristo ha venido a este mundo, não creem que Jesus Cristo ha nascido e sofreu por nós outros e ha dado sua vida. E que depois do terceiro dia, ressuscitou e vive, né, glorificado em nossas vidas também. O Evangelho de João traz esses relatos de forma bem interessante. Diz que cada ano, né, esse segundo domingo, nós outros comemoramos o domingo de Páscoa e temos a bendição de poder reflexionar sobre a experiência de los discípulos e seu encontro com Cristo ressuscitado, e como lidam com a realidade de um mundo posto de cabeça, aquele a quem os líderes vituperaram, rechaçado, torturado e crucificado, agora é exaltado por ele Padre. Essa primeira aparição de Jesus Cristo, já glorificada aí, mostrando que já estava indo a Deus Padre, né? De fato, desperta na vida de Tomás e dos outros discípulos também que estavam reunidos dentro desta casa, com medo, com toda essa apreensão por causa exatamente do conceito que havia entre eles, né, no mundo judaico, de que esse reino, esse rei que vendria, tomaria o mundo com força, com poder. Pero eles todavia não haviam entendido que o que se estava tratando agora era de algo espiritual, de um reino espiritual, onde Deus está tratando em Jesus Cristo de libertar as pessoas, de libertar o homem do pecado e da maldade. E Jesus Cristo dá a própria vida,
muere por causa de nosotros, da su vida por nosotros. E interessante que ele ressuscita nesse momento incrível da história, lleno de pessoas incrédulas que são levadas de um lugar a outro por medo, por falta, quem sabe, uns de falta de fé e de esperança, outros por outras condições. Deus, esse homem, esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, deu sua vida, se encarnou e vindo a nós outros, vindo a dar essa compreensão tanto a Tomás, que era incrédulo também, porque estava com medo, a menudo tinha medo, e quem sabe mais adiante vamos estar vendo que alguns teólogos falam de outro pensamento também a respeito de Tomás. Pelo Tomás, a menudo injustamente etiquetado como Tomás, ele que duda. Echemos esse vistaço e encontramos a hora com Cristo ressuscitado. Se há um, não hemos lido todavia Juan 20, de 19 ao 31, podemos estar lendo. A hora acabamos de ler, nossa irmã Ana Esther nos ha leído nesse texto. E é interessante que a forma maravilhosa como Deus trabalha em todo esse processo para que a dúvida seja dissipada. Nossas armas que dudam. Quizás haya echado a frase, nunca dude de ti. Llorava quando quizás tenía êxito em algo. Se bem a frase às vezes pode ser uma declaração, teníamos êxito em algo. E essa frase poderia ser uma declaração sincera. Por suposto que plantei a pergunta, se não havia dúvida, por que surgiu a ideia de la dúvida? Por ser incômodo reconhecer quando frequentemente é a dúvida em nossas vidas. Ou seja, nós outros diariamente, em todo tempo, temos dúvida de algo. Quem sabe uns com relação ao novo trabalho, outros com relação à família, ao matrimônio, será que vai dar certo? Vai ser um êxito ou não vai ser? Será que... Então, a dúvida sempre está presente. Pode ser incômodo reconhecer quão frequente temos dúvidas em nossas vidas. Mas é interessante pensarmos que todo aquele que tengamos dúvidas em um determinado dia, dudamos de que podemos levantar-nos de la cama sem estar de mau humor. Dudamos que podamos levar a los ninhos a la escuela a tempo, ou que podamos trabalhar com nós outros mesmos. Dudamos de que sejam pessoas educadas para o trabalho, qualquer trabalho que seja. Dudamos de que alguém mais seja a pessoa adequada para o trabalho. Ou seja, sempre a dúvida está em nossa vida, em nosso cotidiano, em nosso meio, né? E algumas dúvidas estão transmitidas por gerações derivadas na primeira infância de nossos padres, maestros e outras pessoas que influem em nós outros. Como adolescentes, começamos a formar nossas próprias dúvidas. A menudo, dudamos de alguém que realmente se preocupa por nós outros. Essa fase é bem complicada, né, da adolescência, porque às vezes duda de todos, né, de tudo e de todos. Não tem nem... E como adultos e jovens, dudamos de que alguém tenha ideia de que do que estamos falando. Essa dúvida poderia ser mais intergeneracional do que a que queremos admitir. Uma vez que chegamos à mediana idade, dudamos de cada eleição de la vida, de que hicimos até esse momento. Passada a mediana idade, começamos a dudar de nosso próprio corpo. Dudamos de que podamos chegar ao banho a tempo e deslocarmos de la cadeira, de la silla, né? E rompemos la cadeira, ou deslocarmos la cadeira, melhor dizendo. E isso hacia o final de nossas vidas. Como os adolescentes, a menudo dudamos de que alguém realmente se preocupe por nós outros. Novamente, isso poderia ser intergeneracional. A ideia que uno tem é que a dúvida muitas vezes ela é sembrada, não? Vai passando de geração a geração. E por causa desse conceito, desse princípio, muitas vezes nós outros somos também levados como igreja ou como persona a dudarmos do que está acontecendo em nossos dias, em nossas vidas, com nós outros. E agora mesmo, esse grupo dos negacionistas com relação ao coronavírus, né? É interessante que as pessoas estão vendo os hospitais cheios, as pessoas enfermas, e muitas pessoas dudam de que isto seja verdade. Muitos estão tão acostumados com a loucura de la vida, né? De andar por aí sem respeitar alguns limites, e que acaba pensando que isso não existe, e muitos estão perdem a vida por causa desse negacionismo, por causa dessa dúvida que têm em suas próprias vidas. Pero com relação a esse sistema que nós outros vivemos, e que é implantado, e que muitas vezes passa isso de geração a geração, que vai passando, né, de persona a persona, isso pode também ter sido o mesmo que estava acontecendo nesse momento, quando Jesus Cristo estava, já se havia morto, ressuscitado, e estava aparecendo, né, nas aparições aí, demonstrando que ele de fato era o Cristo verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso que se havia morto, pero está ressuscitado e vive, e aparece aos discípulos, aparece a essas pessoas. Se bem que é possível que não hayamos experimentado personalmente todas as mesmas dúvidas à la idade apropriada. Algumas pessoas têm cadeiras perfeitamente buenas toda a sua vida. Muitos de nós outros hemos tenido dúvidas similares. Isto porque essas dúvidas têm fundamentos, não surgem de la nada, e a saber, por que dudamos de algo é clave para poder superar a dúvida. Ou seja, porque dudamos, temos que estar preparados para superar e aprender a superar essa dúvida. E aqui, algumas pessoas não têm essa mesma dúvida porque creem que está bem da cadeira, né? Aí recordamos até de um chiste, né, que contaram outro dia, de um senhor que estava enfermo, se aí dá o médico, e o médico diz: não, a perna tua está assim por la idade, e dói muito e tal por la idade. E essa pessoa diz: não, pela outra perna está com a mesma idade e não me dói. Então, assim, não creio eu que seja. Estava esse com a dúvida também, de que se o médico estava falando a verdade com ele, por se tratar de uma enfermidade que estava em apenas uma das pernas. Por que as razões de la dúvida se podem explicar facilmente? Os reconhecimentos profundos de la dúvida. Primeiro, nós outros temos que estar como encontrava Tomás, né? Teve dúvida e depois reconheceu profundamente que essa dúvida não procedia porque Jesus Cristo havia de fato ressuscitado. E esse é o segundo ponto que nós outros queremos ver nesta tarde, que os cimentos profundos de la dúvida. Dudar de Deus, como a maioria de las outras dúvidas, também tem um fundamento identificável. Muitos de nós outros hemos tenido momentos em los que vacilou la certeza, te deu la esperança, e tuvimos que lidar com la perspectiva existencial fria e aterradora de um mundo sem Jesus. Sem embargo, em nosso passar de hoje, temos al pobre, né, Tomás, señalado por ser escéptico entre um mar de escépticos. Sem embargo, a pergunta que devemos fazer-nos para ajudar e a compreender o que está sucedendo em el passar é: qual foi o fundamento de la dúvida que estava pairando, que estava sobre o coração de Tomás? Porque nós outros encontramos a história de Tomás, mas havia outras pessoas, havia, quem sabe, multidões de pessoas aí, junto com Tomás, né, que estava No mesmo contexto de Tomás, que também tinha dúvida. E aí é de onde vem os cimentos profundos de la dúvida. Ou seja, as pessoas estavam seguindo a religião, havia ensinamentos a respeito de Jesus Cristo, de Deus Padre, de Criador de todas as coisas, havia tudo isso, mas não estavam firmados de fato nesse contexto de que Jesus Cristo não estava contando uma anedota, não estava contando um chiste. Jesus Cristo vivia, estava aí, havia nascido, nasceu numa casa humilde, viveu entre as pessoas, passou por todo esse processo trabalhando e andando com a família, né, com o padre, a madre, com todos aí, e depois ele dá a sua vida por nós outros. Então, esse ensinamento estava também na cabeça dessas pessoas, pelo de uma forma mais menos cimentada, menos realista, né? Eles tinham essa compreensão, mas não viviam porque teriam dúvidas. E lá dúvida é aí um texto, né, que Pablo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E lá dúvida quando chega nós outros, a própria fé se esfria por causa dessa falta de confiança, falta de esperança que traz a dúvida, né, em nosso viver diário. E pode ser, isso pode ser aterrador, pode ser, nós outros como cristianos, até mesmo como cristianos, podemos ter essa perspectiva de uma existência fria e aterradora de um mundo sem Cristo. Muitas vezes, principalmente as pessoas que nasceram na casa onde os padres já eram cristianos, pode ter essa mesma perspectiva que havia em Tomás, porque não leva, talvez não estamos levando a sério os ensinamentos de nossos padres, ou quem sabe, os padres nos ensinaram de uma forma tão fria e aterradora de que Jesus Cristo era apenas um personagem, uma pessoa que nasceu, mas não especificou isso bem na mente, na cabeça, né, das pessoas. E por causa dessa dúvida de que quem é Jesus de fato em nossas vidas, qual é esse fundamento que nós temos em nossas vidas com relação a Cristo, isso pode trazer dúvida também em nossa caminhada cristiana. E por isso, quando estudamos a respeito de Tomás, era também uma pessoa bem informada, era discípulo, estava com eles aí, participava com Jesus Cristo, mas tinha dúvida, tinha essa falta de fé e de confiança, e por isso não podia agradar a Deus de fato, de verdade, até que teve esse encontro glorioso com Jesus Cristo, né? O próprio Cristo se encargou de trair a ele esse conhecimento verdadeiro. Versículo 25 diz que assim que os discípulos lhe disseram: hemos visto ao Senhor, mientras não vea yo la marca de los clavos y en sus manos, y meta el dedo en las marcas, e me mano em seu costado, não crerei, repousou Tomás. João 20, versículo 25. Tomás faz aqui uma afirmação simples. Sua crença depende de poder verificar as feridas de Jesus, e há muitas razões por las que Tomás poderia haver querido fazer isto. Alguns teorizam que tinha medo de que Jesus pudesse ser um fantasma ou um espírito maligno disfarçado. Hoje em dia nós encontramos também, quem sabe, a mesma situação de Tomás, né? Porque como há muitas crenças, muitas religiões, muitos falsos cristos por aí, muitos anticristos, né? Nós outros muitas vezes vemos algo acontecendo e temos medo. Por isso é necessário que conozcamos lá verdadeira palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, porque quem conhece a Deus através de sua palavra não se confunde. Mas se vamos seguindo as instruções do mundo, o que acontece diariamente na sociedade, nós outros podemos estar cheios de dúvida, né? Como Tomás estava, segundo essa teoria aqui, de que ele poderia haver pensado que era ter pensado que era Jesus um espírito maligno disfarçado. Outros afirmam que necessitava tocar as feridas para verificar que era Jesus e não solo uma broma. Ou seja, como hoje há uma broma que fazem por aí, né, de quando sai algum gana em la loteria ou gana ou sai em um bom trabalho, algo assim, de me toca para ver se é verdade, se eu não estou mentindo a mim mesmo. Então, se essa broma poderia ser também, segundo alguns teóricos aqui, né, segundo a imaginação de alguns teólogos, poderia ser que Tomás estava pensando, toco em Jesus para ver se isso não é apenas uma broma, porque Jesus era Deus e Espírito, então se encarnado também como homem. E era necessário que Tomás tocasse em Jesus para ter, de fato, essa consciência de que ele era o próprio Deus. Pero lá a iniciativa não ha sido do próprio Tomás. Jesus, né, que toma essa iniciativa e se apresenta e confronta toda a dúvida, todo o pensamento de Tomás. Então, qual foi? Por que Tomás queria tocar as mãos e o costado de Jesus? Era solo que necessitava o contato físico para dissipar suas dúvidas. Um momento táctil de certeza, isso é algo que muita gente poderia respaldar. E solo damos los hechos frios e concretos. Para alguns de nós outros, a ideia de que estava preocupado por um espírito disfarçado de Cristo poderia estar um pouco mais divorciada, né, de nossas experiências. É possível que nos resulte mais difícil empatizar com a razão do que de sua dúvida. Pero, e se houver outra causa mais para suas dúvidas? Uma que dependera de uma perspectiva filosófica predominante que persiste até o dia de hoje? Talvez todo se redundaria a uma simples pergunta. Deus pode sangrar? Essas perguntas, né, sempre surgem, não só os ninhos fazem essas perguntas, mas as próprias pessoas, né, adultas também, fazem esse tipo de pergunta. Se Deus era Deus, por que sangrou? Por que teve hambre? Por que teve essas coisas todas aqui? E não, muitas pessoas não associam, né, Deus carnal e o Deus Espírito, né, não associa isso, Jesus Cristo sendo Deus homem e Deus Espírito. E nós outros vemos aqui que se isso for a parte de seu patrão de pensamento, Tomás poderia haver estado lidando com um desafio teológico mais profundo. Para Tomás, como tantos antes e depois, esta ideia de que Deus, o seu Messias designado, podia sangrar era provavelmente absurda. Que Deus pudera ser afetado de alguma maneira por el mundo material não se ajustava a la compreensão judia em esse momento e contradecia as teorias predominantes entre os filósofos helenistas. Os filósofos helenistas eram um grupo, né, de filósofos que estava na época de Pablo também, do apóstolo Pablo, e que sempre estava discutindo sobre o corpo de Cristo, sobre essas ideias a respeito de se Deus poderia ser carnal ou físico. Todas essas teorias eram discutidas entre os filósofos, não só entre os helenistas, mas entre outros grupos, e principalmente entre eles surgiam tantas dúvidas, e alguns afirmavam que Cristo não poderia nascer de uma mulher, Cristo não poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Então, essas ideias filosóficas eram muito constantes na vida dessas pessoas no primeiro século. E também, até hoje, né, isso permanece em algumas escolas também. Não só na escola de Alexandria ou de outras escolas, mas em outras escolas também, esses métodos e essas teorias são discutidas até nos dias atuais. Por isso nós outros como cristianos temos sempre que estarmos no mesmo lugar de Tomás e falando, se eu estiver aí, qual seria a minha reação também? Teria dúvida? Não teria, porque hoje estamos também, temos a palavra escrita, temos todos os testemunhos da palavra, do Espírito Santo, dos apóstolos, dos milagres que Jesus Cristo ha feito no passado, está sendo em nossas vidas e nos dando a salvação também diariamente. Muitas pessoas estão com dúvida. Muitos não creem que Deus, que Jesus Cristo vive, que se ha morto, ressuscitou e hoje vive em nossas vidas. Quase 400 anos antes do encontro de Tomás com seu Senhor ressuscitado, o filósofo Aristóteles postulou a teoria de que o universo estava formado por motores imóveis, constantemente que se manteniam em seu patrão de existência sem ver-se afetado por nenhuma outra força. É mais grande de isto, teorizou também, deve ser Deus, sua deidade onipotente, teórica, deve ser o maior motor imóvel. A clave para este entendimento foi a lógica de que Deus não poderia ver-se afetado por sua criação. Em câmbio, ele é outro e está separado por uma grande distância. Então, né, 400 anos antes, esse filósofo Aristóteles já postulava essa teoria de que o universo estava se mantenia constantemente sem mover por causa de um motor que estava surretando. E ele descobre, então, que isso deveria ser Deus, porque outra explicação não tinha para esse. Mas era uma luta, né, entre os filósofos com esse pensamento e os religiosos também, que estavam sempre discutindo, sempre postulando outras teorias, outras coisas para poder quitar as dúvidas. E é interessante nós outros vermos aqui que talvez isso pode ser um problema que Tomás, ao estudar um pouco, quem sabe, a filosofia de Aristóteles e outros filósofos, e essa própria corrente dos helenistas, Tomás então se queda com essa dúvida e por isso busca de fato personalmente compreender quem era Jesus Cristo e queria tocar, queria sentir essa presença e ver com seus olhos, né, os sinais que Deus havia posto aí, que Jesus tinha, que estava ensinando a ele e a outros também. Talvez pode ser um problema de Tomás aqui, sua dúvida tinha uns cimentos profundos, fundados em suas culturas religiosas e sociais. Seus amigos afirmavam que algo que o obrigaria a reevaluar todo o que creia a saber. Tinha que estar seguro. Tomás teve que aprender que nada, nem sacerdotes, nem filósofos, pode dizer que Deus é Deus. E como atua, Deus mesmo tendria que fazer isso. Ou seja, algum poderia dizer, não, esse é Jesus Cristo, os outros discípulos, hemos visto o Messias ressuscitado, tudo isso era algo que acrescentava alguma coisa, pero a confiança mesmo, a firmeza de que ele de fato creria que Jesus era Deus, ha sido comprovada e confirmada com a presença do próprio Cristo, né? Que chegou e disse, toca, encostado, toca aqui nos agorreiros que tu vai estar vendo que eu sou ele que ressuscitou, que estou morto e ressuscitei. Não há base lo suficientemente forte. Isto poderia haver sido o final de la fé de Tomás. Havia exigido uma barra muito alta para crer que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. Não podia ser só os seus amigos mais cercanos e seus confidentes dizendo-lhes isto. Sem embargo, é a resposta de e Deus conhece o coração, né? A resposta Jesus vemos o coração de Deus hacia seus filhos. Deus incluso conociendo que nós outros somos obstinados, somos muitas vezes presunçosos, somos mentirosos, temos todas essas debilidades, então, e dúvidas também. E assim Cristo Jesus veio no coração e compreendeu que era necessário tomar essa atitude para que Tomás pudesse compreender que de fato ele era Deus. Uma semana mais tarde estavam os discípulos, no versículo 26 do capítulo 20, diz que uma semana mais tarde estavam os discípulos de novo em la casa e Tomás estava com eles. Aunque as portas estavam cerradas, Jesus entrou e, ponendo-se em pé em meio de eles, los saludou. La paz seja com vocês. Luego, versículo 27. Luego lhe digo a Tomás: pon tu dedo aqui e mira mis manos. Acerca tu mano e mete-la em mi costado. E não seas incrédulo, sino hombre de fé. Esse ha sido um ensino fortíssimo, né, de Jesus Cristo a Tomás. Porque para poder quebrar toda essa... esse princípio, todo esse ensino que Tomás havia recebido desde, quem sabe, de ninho, e estudado a respeito de Aristóteles e de outras teorias, de outros filósofos, e ele com essa dúvida toda em seu coração, e agora Cristo traz esse ensinamento e mostra e demonstra tudo o que ele necessitava, que era de fato ter fé em Cristo Jesus. Independentemente de la reação por la que Tomás sentiu que necessitava tocar as heridas de Jesus, já sei que pensara que era um fantasma, um fraude, uma impossibilidade teológica, havia uma solução que se desisto de todos esses cimentos. Pero não foi Tomás tocando a Jesus, aunque pueda parecer assim por el texto. Lo que em realidade estamos vendo aqui é muito mais profundo. É que Jesus, acercando-se a Tomás, se busca a única ovelha que se havia descarriado, tal como lhes digo que lo haria. E é interessante porque Tomás estava com um grupo, já estava ciente, né, consciente de que Jesus havia ressuscitado e que era Jesus. Pero ele, como o escritor aqui coloca, que começa a ovelha, né, descarriada, estava com dúvida. E era necessário que confirmasse essa promessa, né, de Cristo, esse ensinamento de Jesus Cristo, de que ele buscaria a última ovelha, né, que estava no aprisco, derraria as 99 aqui e correria e ia em busca desta outra que estava perdida. E mientras não encontrasse essa ovelha perdida, ele não descansaria. Assim Jesus Cristo então se demonstra que seu grande amor, que sua misericórdia, que sua vontade em resgatar o pecador de seu mau caminho, de seus caminhos, de sua maldade, esse empenho de Jesus Cristo ha sido demonstrado. A acomodação de Jesus ao desejo de Tomás de tocá-lo, a vê-lo, deixa as pessoas com um dilema difícil. E vem a pergunta: que lhes decimos agora às pessoas que disse que necessitam tocar e ver a Jesus? Isso é até um problema, quem sabe, nas igrejas, né? Pastores estão aconselhando alguém que diz: eu tenho, necessito ver, eu não creio dessa forma, tenho que estar vendo, tenho que tocar para saber. Então, se... pero nós outros podemos ensinar a esses irmãos que o mais importante em tudo isso não é o ato de Tomás haver tocado em Jesus, mas sim de crer em Jesus, de reconhecer que Jesus Cristo é Deus, né? E ele afirma depois, mais adiante, afirma que Senhor meu e Deus meu. Então, se essa afirmação ha sido a mais contundente em todo esse processo de sofrimento, de luta de Jesus Cristo, de angústia, porque apesar de Pedro haver declarado que Jesus era filho de Deus e outros, essa ha sido uma declaração bem íntima e personal de Tomás, de dizer: Senhor meu, Deus meu, né? e confirma isso delante das pessoas. Ouvir isso de uma pessoa incrédula, quando tu está lidando com a incredulidade, com a dúvida em las pessoas, depois essa pessoa chega ao momento de declarar: de fato, eu creio nisso a partir de agora, é muito importante e é maravilhoso. E assim sucedeu com Tomás. Após todo esse processo, Jesus Cristo então se dá a Tomás o verdadeiro fundamento para quitar as dúvidas. Ou seja, crer em Jesus Cristo. Temos que crer em Jesus. Temos que ter esse fundamento, esse cimento, né? Esse cimento que necessitamos através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Deus para o nosso crescimento. E Tomás então se queda proclamando em alto e bom sonido, né, que Senhor meu, Deus meu. Não só havia chegado a crer em Jesus, que Jesus havia ressuscitado, senão que também declarava uma verdade teológica que nunca havia sido pronunciada com tanta claridade até esse momento. Jesus é Deus. Porque, apesar do título que apóstolo Pilatos aí, o rei dos reis e tal, todavia não havia confirmado com tanta contundência e com tanta firmeza como sido essa confirmação de Tomás. Tu és Jesus, és Deus. És Deus, Deus meu. És meu Deus, né? E meu Senhor. Assim também nós outros, como cristianos, necessitamos cada dia, para dissipar as dúvidas, né, pedir a Deus que nos gene desta fé de Jesus Cristo, né, a fé verdadeira, para que podamos ter esse cimento de fato, esse aprendizado de fato em nossas vidas, e estarmos cimentados em la palavra de Deus, firmados, né, teologicamente, de reconhecermos que Jesus é Deus e é nosso Senhor. Tomás derroca siglos de tradições e crenças em esta sola declaração. Ele programa que este homem nascido fora do matrimônio, juzgado como um criminal, que fora torturado e crucificado, e agora ele proclama que é Deus, os cimentos de sua dúvida se desarraigam. E em um simples momento, e este não é algo que normalmente sucederia em um solo momento. Cristo, de fato, é Deus. E foi confirmado, reafirmado que ele é Deus nesse instante, quando encontra com Tomás e com os demais discípulos que já estavam afirmando que Jesus havia ressuscitado, pero que Tomás havia tenido esta dúvida. Sem embargo, loasse, esta é a obra do Espírito Santo, abrindo os olhos de Tomás a realidade de Deus, mostrando que Jesus é ele que deve ser exaltado por em cima de qualquer outro nome. Interessante que Jesus está presente, já glorificado, entra nesta casa após haver ressuscitado e já entra nesta casa, encontra com eles, é confirmado. Tomás confirma de fato que Jesus é Deus, e esta obra do Espírito Santo já inicia fortemente na vida dos discípulos, né? Abrindo os olhos também de todos os demais cristianos em el mundo, para que saibam e vejam, né, os milagres de Deus, que vejam as obras de Deus sendo demonstradas e sendo ensinadas cada dia, visíveis, mostrando que Jesus é Ele e que deve ser exaltado por em cima de qualquer outro nome. E assim vemos em este passagem que não importa quão intimamente podam ser as profundidades de nossas dúvidas, independentemente de quais firmes sejam os cimentos que podam ter em nossas vidas, são impotentes, né, ante o Espírito Santo quando ele elimina nossas dúvidas. Ou seja, talvez a pessoa está firmado em uma religiosidade tão grande, no erro, quanto mais sendo ensinado há muitíssimos anos, passa quase toda a vida crendo em algo, De repente, Deus, através do Espírito Santo, entra em sua vida, abre seus olhos e dá a libertação dessa dúvida, desse pecado, dessa falta de fé, dessa falta de esperança. E essa pessoa passa a ter outra vida, a nova vida em Cristo Jesus, como ha sido com Tomás e com outras pessoas que de fato foram iluminadas por ele Espírito Santo. Seus olhos se abriram. O próprio apóstolo Pablo, né, também, que passou a metade da vida ensinando algo, depois o Espírito Santo abre seus olhos e a partir de aí ele compreende que Deus é o único que pode salvar a humanidade, o único que pode salvar nossas vidas, que pode nos libertar do pecado. E também assim louvemos. O Espírito Santo entra, quando entra em nossas vidas, nos torna tão capacitados a compreender sua vontade que derramos tudo como Zaqueu, né? Zaqueu abandonou tudo e outro dia estava eu vendo uma parte dessa película e Zaqueu falando: Senhor, eu derro tudo que tenho aqui e devolvo tudo que para as pessoas, quatro vezes mais do que corri dessas pessoas para que possa ter essa oportunidade de caminhar com o Senhor. Ou seja, a alegria é tão grande que ele se dispõe até mesmo a abandonar tudo por causa de Cristo, a deixar todas as coisas. O Espírito Santo é tão poderoso em nossas vidas que não há nenhum cimento que não possa ser derrotado e desecho, né? Quando o Espírito entra em nossas vidas. Nenhum ensinamento, não há nenhuma doutrina que possa ser tão forte como a doutrina do amor de Deus e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de Deus. Ele é o único que pode quitar toda a dúvida que há em nós outros. O Espírito Santo de Deus, assim como quitou de Tomás. E então se lhes digo, Jesus, porque me has visto, has creído, bem-aventurados são os que não vieram e creram. Versículo 29 do capítulo 20, né, de Juan, diz: porque me has visto, has creído. Lhe digo, Jesus, dichoso los que não han visto e sin embargo creem. Jesus isto muitas outras señales milagrosas em presença de seus discípulos, las quais não estão registradas em este livro. Pero estas se han escrito para que ustedes creiam que Jesus é el Cristo, el Hijo de Deus, e para que al creer em seu nome tenham vida eterna. Esse aqui ha sido de fato a coronação, né? Está coronando de fato o ministério de Cristo. Para que Cristo vindo a este mundo? Para que tenhamos vida e vida em abundância. Não vindo para adenar a igreja, não vindo para adenar pessoas de orgulho, não vindo para adenar a cabeça das pessoas de teorias, de filosofia, de teologia. Cristo vindo para que todos tenham vida e vida em abundância. E Tomás e os discípulos não iam a ver a Jesus depois de sua ascensão, al menos em forma corporal. Sem embargo, já haviam recebido uma promessa clara de que lo veria de uma maneira diferente. Anteriormente, em Juan 14, 19, lemos que Jesus lhe disse a seus discípulos: dentro de pouco o mundo já não me verá mais, pero ustedes se me verão. E porque eu vivo, também ustedes viverão. Jesus está confirmando a doutrina da ressurreição, de que porque ele ressuscitou, porque Cristo ressuscitou, nós outros também vamos ressuscitar com ele. A doutrina que Pablo estava ensinando sempre, né, aos cristianos aí em Corinto, em Éfeso, em Colossenses também, em Colossos e em Tessalonicenses, que diz que porque Cristo vive, nós outros também, porque ele ressuscitou, nós outros vamos ressuscitar. A declaração de Tomás Senhor meu e Deus meu, foi o cumprimento de uma profecia que havia recebido só uns dias antes. Este momento de revelação foi onde Tomás viu a Jesus, não só como um homem, sino como Deus. Quis dizer que lo viu de uma maneira em que o resto do mundo não lo hizo. Ou seja, Cristo ressuscitado, vivo, glorificado, jamais eles veriam enquanto estavam aí em vida. Mas eles teriam lá a confirmação de que poderiam ver a Cristo depois também da morte e da ressurreição. Ou se de fato Jesus Cristo regressasse, né, na segunda venida de Cristo, enquanto estavam com vida. Porque poderia se dar ao caso também, como Pablo diz, que los que estamos vivos seremos transformados, los que estão mortos serão ressuscitados com Cristo, e os vivos transformados. Assim era o ensinamento. Tomás viu ao Senhor ressuscitado, e nós outros também, por el poder de seu Espírito lo vemos. Ele vive em nós outros, e nós outros em ele. Vemos que Jesus é exaltado ao lugar mais alto, que está sentado à destra de Deus Padre. Nós outros, como Tomás, podemos declarar com exaltação e presenciar ao Cristo ressuscitado como Senhor meu e Deus meu. Deus, quando Jesus Cristo estava ensinando lá em Hechos 14, né, diz que na casa de meu Padre há muitas moradas, e Jesus estava preparando esse tempo, preparando as pessoas para esse momento, porque Cristo está exaltado, vive, está exaltado, está à destra de Deus Padre, e com nós outros também, e reinaremos com Cristo na eternidade, porque Cristo há ressuscitado, Cristo vive, Cristo também nos fará viver, nos dá vida e vida em abundância. E é interessante que aqui diz que a partir desse momento, os discípulos, né, confirmaram a promessa lá de Hechos, capítulo 1, verso 8, que Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós outros o Espírito Santo, e sereis testigos em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós outros, como cristianos, irmãos, somos desafiados a cada dia a echar fora toda a dúvida, todo pensamento que não seja de Deus, e nos apegarmos com firmeza a esta promessa de que Cristo vive em nós outros. Essa confirmação de que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos a cada dia para ver Deus atuando, isso é bíblico, porque Cristo prometeu enviar o Consolador, né, o Padre enviando o Consolador, para que pudesse estar com nós outros todos os dias de nossas vidas, nos consolando, nos guiando, abrindo nossas mentes para compreender toda a palavra de Deus com essas verdades. De que um dia Deus abriu nossos olhos, quitou a dúvida, e nós outros passamos a crer em Jesus Cristo, e podemos dizer que Deus meu, Jesus Cristo é meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. E Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo em ele, tengamos vida em seu nome. João 20, versículo 30. O sermão nos ensinou que o Espírito Santo pode vencer qualquer dúvida, sem importar qual firme se arraigada essa dúvida esteja. Que dúvida persistente tens tu, ou um ser querido que esperas que ele possa desarraigar? Que tipo de dúvida temos que necessitamos que seja desarraigado, que seja quitado de nossas vidas? Ou seja, Jesus Cristo vindo com essa firmeza para quitar toda a dúvida, para desfazer os cimentos da maldade, do pecado que estava tenazmente assediando o ser humano, e trazer vida e vida em abundância. Que Deus nos bendiga, irmãos, a todos, e que, assim como o Espírito Santo abriu os olhos de Tomás através da aparição de Jesus Cristo, confirmando que Ele era Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus. Que nós outros também, como cristianos, podamos permitir sempre que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, para que as dúvidas sejam dissipadas, para que podamos ver que somos filhos de Deus, que somos irmãs e irmãos salvos pela graça de Jesus Cristo e pela misericórdia de Jesus Cristo. Que nenhuma filosofia, que nenhuma teologia ensinada seja melhor do que essa de Jesus Cristo para nossas vidas. Que tudo que nós outros aprendemos aqui neste mundo seja para glorificar a Deus, glorificar esse Cristo que vive em nossas vidas. Cristo vive, Cristo está presente em nossas vidas. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? Que Deus nos bendiga. Vamos pôr em pé, orarmos a Deus, agradecendo por esta oportunidade também. Padre, graças, porque o Senhor quitou toda a dúvida e todo esse momento de incredulidade que havia no coração de Tomás. E também, com certeza, o Senhor um dia também quitou a dúvida que teníamos de que Tu és Deus e Todo-Poderoso. E esse momento, Deus, ha sido no momento da conversão, quando o Senhor nos amou e se entregou por nós outros e abriu nossos olhos através da ação poderosa do Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Te damos graças, Padre, porque podemos compreender que somente através desta ação do Espírito Santo, é que podemos ter vida e vida em abundância. Ao reconhecermos que Cristo vive em nós outros, Cristo vive em mim, Cristo vive em cada um de nós outros aqui nesta tarde, e todos aqueles que estão por este mundo, que confiam, que foram resgatados por esse Senhor Jesus Cristo. Graças, Padre, por tudo, te louvamos, te alabamos e glorificamos em nome do Senhor, que está acima de todo nome, porque o Senhor está exaltado, é o Todo-Poderoso, Deus grande, o grande e temível entre todos os povos. O Senhor é Jesus Cristo, nosso Deus. Te alabamos e te agradecemos, engrandecemos em nome do Senhor para todo sempre. Amém. Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.